Minho, região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos, as praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM, vamos onde nos mandam os sentidos. Mais Turismo é uma oferta. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.
Ora então, bom dia, auditório da Rádio Geis. Estamos no ar para Mais Turismo. Esta semana a convidada é Helena Laranjeira, da Pensão Restaurante Laranjeira. Bom dia, Helena, bem-vinda.
Bom dia, Nuno. Obrigada.
Estamos aqui entre amigos e desta vez com um auditório maior, que é o auditório da Rádio Geis. Vamos falar um bocadinho de turismo e vamos falar de turismo também, e não se pode falar de turismo, muito menos de um negócio deste de geração, sem falar do teu pai, do Sr. José, sem falar também da tua avó, um negócio que agora és tua cara mais visível, mas continua a ser um negócio de família.
Sim, sim. Neste momento, felizmente para mim, já somos dois na minha geração. Eu acho que para realmente nivelar com a categoria com que o meu pai fazia isto, somos precisos dois, eu costumo dizer assim, para estar ao mesmo nível. E felizmente para mim tenho agora o meu irmão mais novo, Pedro Laranjeira, como, digamos, chefe executivo do restaurante. Por isso é ele que está a abraçar a parte do restaurante. Eu faço a gestão de todo o negócio, mas ele especificamente para a cozinha.
Como é que é pegar num negócio destes? É um negócio de família, como dissemos, antigo. Penso que é o único caso neste momento em funcionamento em Viena do Castelo de uma pensão-restaurante. Quantos quartos têm atualmente disponíveis e como é que se funciona, digamos assim, esta interligação entre uma parte de alojamento e uma parte depois de restauração?
Para mim é muito interessante porque foi sempre a área que mais me fascinou até. Toda a relação com o cliente para mim é muito, muito gratificante, mas o alojamento foi sempre uma coisa que a mim mexeu muito comigo e passou muito pelo meu percurso na área de turismo, não é? Eu estive ligada à nossa casa também Mel Alvim, no cimo da avenida, ao lado da estação de comboios, onde eu ganhei realmente uma bagagem muito grande no que respeita à parte hoteleira, juntamente com o meu pai também, embora ele aí não estivesse tão afeto ao negócio. E neste caso específico, nós temos, quando eu decidi ir trabalhar com o meu pai, foi para pegar num projeto que estava, embora em funcionamento, estava um bocadinho adormecido, que eram os quartos, porque estamos a falar não de um hotel, mas de um alojamento local, hoje classificado como alojamento local, tem apenas 7 quartos. Em que um dos quartos, além do sétimo, é o da avó Micas. Pronto. Então eu achei que o projeto era muito interessante, os clientes se cruzarem ainda com a avó. Há uma zona de estar onde eles se passam, ela está alguns momentos aí a contemplar a casa dela e isso começou a ser muito interessante. Ou seja, eu tive muita autonomia para criar para dar nova cara a esse projeto. Nós decidimos nos inspirar na cultura local, digamos, naquilo que é conhecido como uma mais-valia ou como um produto de referência da cidade, até um bocadinho intemporal. Estamos a falar da filigrana, estamos a falar dos tapetes que nos reportam para as festas da agonia, estamos a falar do traje à vienesa, estamos a falar do vinho verde, do Eiffel, do quarto Eiffel, Santa Luzia, que tem um destaque muito interessante para o templo mesmo, para a montanha, e ainda ao LEDs, a renda do Rio Lima foram aqueles que nós escolhemos. Mas foi muito interessante porque quando eu passei para o restaurante eu tive realmente que lidar de frente com o anfitrião, que era o meu pai, não é? Por isso este projeto para mim é muito mais do que um projeto familiar, é um projeto de crescimento pessoal. Isto pode ser muito, muito interessante partilhar isto, porque realmente no início foi muito complicado eu me ajustar àquela geração, mas efetivamente foi através disso, e sem qualquer problema, dizendo que até pedindo ajuda externa para tentar perceber como é que eu me encontrava com a forma de gerir daquele tempo, mas foi muito, muito gratificante realmente trabalhar com aquele homem e perceber a forma de gestão dele.
Sim, todo ele era um relações públicas, para além de ser um apaixonado e entendido na matéria, na parte gastronómica. Basta visitar a casa e ver ainda as inúmeras mensas e medalhas e toda aquela, aquela parte que está ligada a um homem que está envolvido efetivamente naquilo que faz. Obviamente a Mel Alvim foi um passo seguramente muito importante naquele tempo. A Mel Alvim faz agora desde a reinauguração, nas vossas mãos, já lá vão...
É desde 97.
22 anos, sim, mais ou menos. Sim. Eu ia dizer 20 anos, já passa um bocadinho, mas foi o reabilitar, digamos assim, de um local emblemático da cidade de Viana do Castelo, ainda hoje em dia é considerado como, apesar de já não fazer parte da Relax Chateau e estar
agora está na Unlock Hotels.
Unlock Hotels, sim. E que tem uma gerência agora autónoma da vossa
cadeia.
Parte e da cadeia que está a fazer, mas que a base continua irremediavelmente colada àquilo que vocês abriram em 97, sendo para uma área de negócio também completamente diferente. A pensão, e olhando, digamos, à temática icónica dos quartos, a decoração do próprio restaurante, a interligação que existe e a localização, que é no centro da cidade, à porta da sala de visitas da cidade, vocês recebem ali inúmeras gerações de vianenses, porque eu sei que, como o Sr. José era o Relações Públicas que era, ele tinha aquele grupo de pessoas que adoram ir ao Laranjeira e que são aqui de Viana, e depois tem toda a parte ligada aos visitantes e aos turistas.
Uhum. É assim, efetivamente, para o vianense, eu continuo a achar que o Laranjeira é algo que cria algum... Como é que eu hei de explicar? Não digo bloqueio ou medo, mas efetivamente o vianense ainda não é. Nós ainda não atingimos o vianense como gostaríamos. Lá chegaremos. Porque o Laranjeira, no início do seu processo, no início do seu período de, como Laranjeira, ainda na fase do meu avô, era um restaurante muito privado. Ou seja, o meu avô começou a desenvolver um conceito em que as pessoas... Aquilo começou a ser uma casa de pasto, onde havia as pessoas iam só comer...
Petiscar.
Os viajantes que paravam para fazer as suas vendas iam ali, pernoitavam uma noite e havia aquela... Até aquela intimidade de conversação já na altura, aquela abertura para receber as pessoas que vinham de fora, mas realmente era, foi-se desenvolvendo como uma casa sempre de família, mas muito aberta a todos os que vinham, mas sempre com um cuidado muito grande de inovar e de apresentar um produto de qualidade e de excelência. Pronto. Então ele começou por ser um restaurante um bocadinho... particular, seletivo, restaurante à porta fechada, com cortinas fechadas, ou seja, ali haviam encontros até de negócios, onde se faziam muitas relações, não é? Onde se desenvolviam muitas relações. Com o tempo manteve-se um bocadinho essa questão assim um bocadinho mais... privada, não é? Que eu costumo dizer, não havia, não se abriam as cortinas, não havia uma coisa aberta ao público e dizer assim, estamos aqui. Quando realmente eu entrei, foi quando houve essa alguma mudança no sentido de fazer um espaço mais leve, mais aberto a qualquer tipo de cliente. Bastou-nos, só para, às vezes é muito curioso perceber isto, bastou-nos abrir as cortinas da sala para começarmos a ter mais gente, porque o ambiente foi sempre extremamente acolhedor, era tudo muito reservado e por grupos e para reuniões mais importantes, digamos assim. Hoje em dia isso já não acontece dessa forma, mas para o vianense ainda há uma restrição. Nós durante muito tempo achamos que tinha a ver com o preço, hoje percebemos que não. Ou seja, ainda há essa ideia de que o Laranjeira, como por um lado, como está associado à pensão, não é para um passante normal ou habitual, o que não é verdade. Por isso nós mantemos o nome da pensão, por ser claramente um nome português e um conceito de, para nós, família Laranjeira, de receber pessoas na sua melhor forma, e por isso mantemos como um nome comercial o nome pensão. Mas efetivamente é um alojamento local, é um restaurante, são produtos diferentes no mesmo edifício, não é?
É importante também marcar isso, porque isso marcou, se calhar, a entrada da tua geração, por assim dizer, na parte deste negócio, que já vai numa terceira geração, não é
sim,
assim?
Sim.
Portanto, foi
são
um momento...
São mais de 72 anos de funcionamento na mesma família, na mesma gerência familiar.
E no mesmo local.
E no mesmo local, exatamente.
Portanto, é uma vida completa, que passa por três mãos, três gerações, pelo menos, e que contigo acaba por ter esta... reformulação, digamos, do turismo, principalmente com o desaparecimento das pensões, obviamente que houve a adaptação para a parte dos hotéis, que são hotéis de uma estrela ou duas estrelas, e agora, no vosso caso, enquadrava-se melhor a questão do AL, não é assim?
Sim, e no nosso caso, nós neste momento estamos ainda, o projeto, digamos assim, o projeto não termina aqui, um alojamento local e um restaurante. Temos ainda em processo de acabamento e de legalização também a AL, mas apartamentos e uma sala polivalente para vários tipos de...
Para encontros,
sim,
para
sim, reuniões,
apresentações.
Formações, apresentações. Uma sala bastante interessante em pleno centro histórico. No entanto, para mim é importante fazer esta referência, Nuno, que é... Quando eu comecei, pronto, meu pai faleceu tem 6 meses, tem meio ano, e realmente eu na altura fiquei um pouco baralhada de como é que seria, além da grande responsabilidade de ter que pegar finalmente no negócio sozinha, neste caso agora com o meu irmão, mas fiquei um pouco baralhada de qual seria o caminho, não é, o rumo que o Laranjeira deveria ter, porque... eu tenho uma filha de 4 anos, os do Pedro são ainda mais pequeninos, e a nossa geração já não tem essa questão de que os negócios são feitos para ser seguidos pelos... A minha filha fará o que entender, se ela entender efetivamente seguir por ali, para mim é uma surpresa, não é? Mas foi uma preocupação, do tipo de dizer assim, e agora? E agora como é que isto acontece? E eu acho que todo aquele tempo que isto viveu numa família, isso fez-me perceber, até por todas as pessoas que foram passando naquela casa e trabalhando connosco, não criticando aquele, não estando aqui a julgar o português que não quer trabalhar, mas efetivamente Portugal está a passar uma fase em que o que eu sinto das entrevistas, estou a falar de experiência própria, não estou a falar sem conhecimento de causa, estou a falar de todas as pessoas que fui entrevistando, o português está numa fase de crescimento, se eu posso dizer assim, ou de desenvolvimento interno, que ele não sabe realmente muito bem o que quer. E então eu tinha sérias dificuldades em criar equipa, porque eu não conseguia arranjar pessoas que realmente quisessem trabalhar. Esta área é, por natureza, uma área que se tem que gostar. Se não se gostar, torna-se um bocadinho ingrata, no sentido em que nós estamos a trabalhar quando todos estão a descansar, não é? As outras áreas, mais ou menos feriados, fins de semana, como nós sabemos, e eu comecei a abrir esta relação a pessoas de fora, ou seja, e foi quando eu comecei a perceber que realmente isto é uma questão
cultural,
e por isso percebi que sim, era possível manter esta questão de alma, criando uma relação com alguma liberdade. Obviamente há uma liderança, tem que existir, mas com alguma liberdade e, acima de tudo, com muito respeito e autenticidade uns pelos outros. E por isso, o que eu comecei a perceber no meu negócio é que o meu negócio não era só um restaurante, mas tinha um espaço onde eu comecei a criar relações e a não só estar a pensar no negócio, mas sim se aquilo que a pessoa procura vai ao encontro do que o negócio precisa. Okay? E comecei a criar uma equipa a sério. Pronto, eu tenho que fazer aqui a referência, eu trabalho com nepaleses, agora também com uma miúda da Serra Leoa, e tenho também uma venezuelana, ou seja, eu estou com uma comunidade, e portugueses, atenção,
Nações
e portugueses.
Unidas.
Mas realmente começamos a perceber que, mais do que de onde é que a pessoa é o que é que a pessoa procura. E se realmente ela está a ser motivada, porque essa é a função da empresa, por um lado, e se ela vai ao encontro daquilo que é a necessidade da empresa para ela funcionar, não é? E tem sido muito, muito, muito gratificante e muito até surpreendente as pessoas extraordinárias que eu tenho conhecido, com quem eu me tenho cruzado e aprendido, não é? E por isso aí eu posso dizer que desta forma, sim, o Laranjeira pode ser, digamos, o Laranjeira não é a família Laranjeira, de sangue, o Laranjeira é uma plataforma, digamos assim, que está situada em Viana do Castelo, poderia estar situada noutro sítio, onde se cria uma estrutura e todas as pessoas que circulam nessa estrutura entram nesse modelo porque a essência dele é amor, respeito e todos queremos que algo funcione da melhor forma e com todo o nosso foco e a nossa atenção para o cliente.
Acaba por ser a alma, digamos assim, da casa, que acaba por estar toda a gente em sintonia. Hoje em dia, numa altura em que há dificuldade, efetivamente, na procura de soluções na área operacional, digamos, do turismo, principalmente seja na cozinha, seja na sala e mesmo na governança, na parte do alojamento, é importante, quando não se encontra aquilo que os portugueses às vezes não estão disponíveis para dar, ir buscar lá fora e encontrar essa resposta. A conversa está boa, vai adiantada. Vamos fazer uma primeira pausa para ouvir uma musiquinha. E já que falámos aqui de outros continentes, vamos viajar até a América do Sul, até aos nossos irmãos brasileiros. Vamos ficar aqui com Garota de Ipanema, de Tom Jobim, uma das músicas eleitas aqui para esta manhã de domingo pela Helena. E voltamos já a seguir para a conversa desta manhã do Mais Turismo. Até já.
Sozinho, ah, porque tudo é tão triste, ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha.
Cheia de sentimentos. Mais turismo. Aos domingos, na GES FM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região.
Ora então, estamos de regresso ao Mais Turismo, estamos na segunda parte deste programa, da conversa que temos semanalmente na antena da Rádio GES. Hoje relembro Helena Laranjeira, do Pensão Restaurante Laranjeira, uma pessoa de da pensão Restaurante Laranjeira, que nos está aqui a fazer companhia. Abordámos aqui um bocadinho a história deste local emblemático aqui no centro da cidade e agora estávamos a falar um pouco da questão das relações humanas, também das relações profissionais, porque, a verdade seja dita, nós passamos mais tempo no local de trabalho do que nos nossos locais, nas nossas casas, nas nossas famílias. Portanto, forma-se uma segunda família dentro do local de trabalho e depois no turismo que trabalhamos quando os outros estão efetivamente no seu período de lazer e de férias, aproveitando para conhecer culturas novas e tudo aquilo que Viana tem para oferecer aos seus visitantes. Helena, como é que tens sentido os últimos tempos do barómetro turístico aqui na cidade e no, na tua casa, obviamente, porque está no local central, de frente quase para o Museu do Trás, de frente literalmente para uma das casas onde no verão se fazem filas à espera das célebres bolas de Berlim, e depois também tenho tido agradáveis surpresas de, mesmo em dias de semana, de vocês terem a casa muito bem composta, sempre à hora, seja de almoço, seja de jantar, e isso deve-se efetivamente a uma oferta diferenciada e se calhar a uma forma de trabalhar muito bem oleada, bem implementada, que vocês têm. O que é que tu sentes nos últimos tempos aqui no turismo da cidade de Viana?
É sim, efetivamente eu sinto que o turismo em Viana tem crescido consideravelmente. Assim, há um marco muito grande do segmento do peregrino, que eu costumo chamar assim, ou daquele que vem a pé e que passa por Viana. É exponencial, é uma coisa impressionante, cada vez mais, e mais uma vez voltamos às relações humanas, neste caso de nós conosco mesmos, não é? Porque eu tenho muita curiosidade em perceber o que é que leva realmente a esse turismo estar tão ativo. E há uma insatisfação das pessoas, ou seja, as pessoas vivem numa... Estamos a falar de todo o tipo de nacionalidades, várias faixas etárias, é impressionante. As pessoas que fazem o caminho já com uma idade avançada e sozinhos.
Muitas mulheres sozinhas fazer o caminho.
Muitas mulheres.
É incrível.
Mas é realmente impressionante, ou seja, há uma necessidade de perceber algo mais, efetivamente, o que é que nós estamos aqui a fazer. E se a vida é esta bomba diária de agitação e de correria, ou se nós realmente podemos perceber o que é que nós podemos controlar na nossa vida, não é? Muitas vezes nós vamos na onda e não estamos minimamente a perceber o que é que está a acontecer. É quase um piloto automático, não é? Esse turismo, para mim, além de ser exponencial o crescimento, esse turismo para mim é muito gratificante, porque estamos com as pessoas na sua qualidade essencial, ou seja, as pessoas chegam em que uma boa refeição, um bom banho, um bom copo de água, uma cerveja são só as melhores coisas do mundo, não é? Ou seja, vamos para um estado tão essencial e em que nós recebemos realmente muito. Era como tu dizias há pouco, os nossos espaços de trabalho são segundo as famílias, não é? E esse é o nosso lema, e esse é o nosso objetivo, é trabalhar com pessoas que estão assim, e nesse espaço. Mas de uma forma geral, eu sinto que Viana, não só, claro que esse foi exponencial, mas de uma forma geral eu sinto que Viana começa a fazer parte da linha de muitas nacionalidades de turistas. Estamos próximos do Porto, estamos próximos de Braga e de Espanha, não é? Eu, a nível do meu negócio, eu sinto muito mais movimento do que há 2 anos atrás, tanto no restaurante, mas aqui estava especificamente a falar do alojamento, não é?
Sem dúvida que o Caminho de Santiago tem-nos colocado no mapa de várias nacionalidades, um pouco por todo o mundo, de facto aparece gente um pouco por todo o mundo, e depois grupos de amigos, pessoas sozinhas, pessoas mais novas, pessoas mais velhas, com propósitos mais ou menos religiosos, mais ou menos espirituais, e acaba por acontecer sempre ali um momento muito de encontros. Para além do Caminho de Santiago, que outro tipo de turista passa na vossa casa? Grupos que estão em trânsito, passando Sim. pela cidade, também pessoas que vêm para eventos, talvez. Nota-se essa procura, porque tu tens a capacidade e a possibilidade de apalpar o pulso a quem vem comer, mas também a quem vem dormir.
Sim, sim. A nível de restauração especificamente, nós já somos um restaurante conhecido por trabalhar com grupos, mas mais uma vez sentimos um movimento também considerável aí. Muito mercado espanhol, mesmo o mercado oriental, que é muito curioso, mas começa cada vez mais a surgir, e alemães. Os alemães também é muito interessante, principalmente a nível de grupos, foi onde eu senti a grande diferença, o que não era muito usual, e agora temos muitos grupos de alemães. Estamos a falar de grupos não muito grandes, neste caso, mais específicos, com guia especializado, eles gostam bastante desse acompanhamento personalizado, não é? A nível do restaurante em si, nós já, conforme disse, já somos um restaurante conhecido para grupos e temos capacidade até 80 pessoas, por isso em sala, mas sentimos essencialmente uma procura também mais variada a nível de nacionalidades. Até aqui os segmentos mais fortes eram Espanha, que é sempre nosso vizinho, não é? Espanha, Itália, França, também muito, Inglaterra, Alemanha. Agora, Alemanha cresceu imenso, países nórdicos e também Japão e China. Coisa impressionante.
As pessoas procuram muito as questões culturais em Viena.
Sim.
O traje, o folclore.
Sim, a comida tradicional, não é? Nós não somos propriamente um restaurante de enchentes, nem nunca para nós o segmento foi, por exemplo, o nosso menu executivo é um menu para 12,5€ e temos um preço médio de 20 a 25 euros. Mas temos esse cuidado, não é? É um restaurante onde a pessoa pode usufruir de um momento com uma música escolhida, com uma mesa bem cuidada, com uma apresentação. Eu costumo dizer, nós já estamos a usar este lema para ir mudando de forma gradual para que os nossos queridos antigos clientes não fiquem ofendidos, não é? Esta transição que tem que existir para acompanhar os tempos. Nós continuamos a ser tradicionais, mas temos um lema que é o tradinovar, ou seja, é uma brincadeira, uma palavra que eu criei com a minha mãe. Tradinovar porquê? Porque efetivamente nós temos que inovar na tradição, senão nos adequamos, caímos em desuso, e por isso o objetivo é manter aquilo que realmente era muito bem feito, essencialmente na matéria-prima, ela ser de boa qualidade, e agora eu tenho o Pedro para garantir isso, ainda por cima com o emblema de engenheiro alimentar é um problema, porque eles são muito exigentes nesses processos de qualidade.
Ainda bem, ainda
então
bem.
Aí estamos garantidamente seguros, não é? E ao mesmo tempo, pronto, tradinovar, fazer essa, digamos, uma apresentação mais cuidada, quantidades mais equilibradas. Nós temos muito, e não é por acaso, eu costumo dizer que tudo que acontece por uma razão, e não é por acaso que o meu pai, antes de faleceu com um problema de saúde, ele tinha um cancro no intestino e teve que adequar a sua alimentação. Ou seja, até isso ajudou a que nós percebêssemos qual era o caminho que nós queríamos que a Laranjeira tomasse. E por isso a nossa cozinha passa muito também, e esse é o nosso futuro, por uma educação alimentar. E por isso nós não nos limitamos às pessoas que procuram ainda o antigo, no sentido de termos o cabrito assado, o bacalhau, o bom bacalhau, o polvo, sim nas quantidades e na forma de confecção mais saudáveis, mas também vamos ter outras famílias como as de maior consciência alimentar, no sentido de irmos ao encontro daqueles que têm efetivamente restrições alimentares, como os celíacos, os vegetarianos e os veganos, ou então até os macrobióticos, não é? Hoje há tanta variedade que nós temos assim, não, o Laranjeira também pode ter um prato que se adequa, até porque tendo alojamento local e tendo pessoas que jantavam no restaurante, tivemos que nos adequar para dar resposta àquilo que nos pediam.
Às vezes são pequenos passos que não custam assim tanto, a não ser a vontade de quem está do lado de lá em adequar a oferta e poder assim, se calhar, abrir as portas a outros públicos. Voltaremos já para falar mais um pouco sobre restauração. Quero abordar também daí a questão da cozinha em espaço visível, digamos assim, em open space quase, em conjunto com a sala, e é um dos temas que iremos abordar já na terceira e última parte da nossa conversa. Para já ficamos com Nina Simone, mais um tema escolhido aqui pela Helena Laranjeira. Até já!
Baby don't care for is not a style. And even Lana Turner smiled. Something he can't see. My baby don't care. Who knows? My baby just cares for me. Something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me.
É praia, desporto, história, eventos, tradições, gastronomia. Aos domingos, descobrimos o melhor do Minho na Geis FM. Mais turismo com Nuno Barbosa.
Ora, estamos de regresso para a terceira e última parte do Mais Turismo de hoje. Estávamos aqui a falar de gastronomia e de consciência alimentar, acima de tudo também, que hoje em dia é uma temática muito importante. Não basta estarmos só focados naquilo que é a tradição, mas também, se calhar, usar este tradinovar, este conceito, que são conceitos que todos nós, de uma geração de transição de milénio até inclusivamente, temos que estar conscientes de tudo isto. Nós, hoje em dia, que nascemos no século XX, fomos criados e educados quase com uma educação da segunda metade do século XX e nós, neste momento, estamos em pleno século XXI. Já não podemos dizer que estamos no início do século XXI. Temos que nos ajustar, efetivamente, a uma era tecnológica em que as pessoas estão constantemente a fazer avaliações, constantemente em multicanais a perceber como é que estão os preços, a fazer comparações de é o home, que é da palavra que as pessoas deixam, dos registros que deixam online sobre o atendimento é bom, é mau, são simpáticos, são antipáticos, são saudáveis, não são saudáveis, preocupam-se, têm oferta adequada para vários tipos, falam línguas, não falam línguas, e depois esta parte curiosa que encerramos aqui, a segunda parte, a falar de, num único espaço no Laranjeira, onde cabem 80 clientes, temos um balcão apenas que divide o espaço da sala do restaurante e também a cozinha. Quais são os feedbacks que vocês têm a nível disso? Porque eu sei que os grupos ficam muito contentes de poder estar ali em convívio e de olho posto como é que as coisas são confeccionadas.
Primeiro, eu acho que isso é uma excelente mais-valia para um espaço, realmente nós podermos ver como é que as coisas são preparadas para nós, não é? Por outro lado, isso exige uma responsabilidade das pessoas que estão a trabalhar muito maior, porque estão visíveis, e por isso é ótimo. Maior controle do que esse não existe, não é? Por isso elas sabem que têm que estar devidamente apresentadas e preparadas, porque estão à vista dos olhos dos clientes. Mas realmente as pessoas adoram, há um feedback muito interessante, porque nós ainda por cima temos luz durante o dia, na parte exterior. Temos luz e como projeto, mini projeto ainda em embrião do meu irmão, nós já tínhamos pensado nisso, quem sabe no futuro não ter um pátio também na parte de trás para os clientes. Claro que depois respeitando todas as questões logísticas e legais dessa possibilidade, mas é uma mais-valia muito grande, porque eles são autênticos criadores e artistas, e há espaços realmente de cozinhas que são extremamente fechados e não são, digamos, convidativos a um trabalho que, na minha opinião, é de extrema exigência. Além disso, e muito curiosamente eu faço essa referência, mais uma vez sempre puxando, não desassociando o crescimento profissional com o crescimento pessoal, porque eu acho que estão completamente interligados, e quanto mais nós apostamos no crescimento pessoal dos nossos colaboradores, mais colaboradores profissionais nós teremos a trabalhar connosco, porque realmente são mais autênticos e estão muito mais preparados para realmente dar resposta. Estando eles bem, darão o seu melhor naquilo que estão a fazer, não é? E é muito curioso, porque o facto de termos essa cozinha aberta e percebemos que aquelas pessoas manipulam os alimentos que nós vamos comer, não é? Quando há essa preocupação em ter as pessoas motivadas e há um cuidado e uma atenção realmente naquilo, obviamente que também exigindo a sua responsabilidade, mas a partir do momento que o empresário e aquele que lidera dá o exemplo,
arregaça as mangas, põe as mãos na massa,
não há forma de nós não termos as pessoas a não fazerem aquilo que nós precisamos. Quando elas não fazem, o que acontece é, possivelmente aquela peça não é a que a empresa precisa. E aqui, com todo o respeito, cada um segue o seu caminho. Exatamente.
Outra coisa curiosa é, de facto, as pessoas terem na cozinha, quando existe esta questão dos open spaces e que as pessoas estão ali e podem ser observadas, existe, obviamente, o rigor que já tem que existir em todas as cozinhas, da farda estar impecável, da pessoa ter também um controlo emocional muito maior e depois, de certa forma, tem que se movimentar tal e qual como nós, na sala, nos movimentamos em conformidade com aquilo que o cliente tem muita facilidade de chegar ali, encostar ao balcão e dizer, ai, olha, desculpa, não ponha sal no meu, ou então, olha, esse é que é aquele que tem que ter cuidado. Existe mais essa interação entre a cozinha e a sala, não é?
Exatamente, é um pormenor muito interessante esse que estás a dizer, porque às vezes nós estamos em sala e efetivamente não estamos tão atentos ou focados àquilo que o cliente está a ver, não é? E muitas vezes acontece o cliente, quando está tão satisfeito, ele não consegue sair sem se dirigir ao balcão e ir agradecer à cozinha, pronto, e esse retorno para a cozinha é muito importante. A satisfação deles é visível neles, além da gorjeta, obviamente, mas é como eu costumo dizer, a gorjeta é só a gorjeta, quando nos tocam o coração nós ganhamos muito mais do que propriamente aquela gorjeta, não é?
Porque hoje em dia, e vejo pelas escolas de hotelaria, do turismo de Portugal, as pessoas focam a formação também na área do turismo, seja na gestão de alojamento, gestão de restauração bar ou na gestão e produção de cozinha, também na parte emocional de quem está a trabalhar. E depois há a preocupação de engrandecer com artes cénicas, com a questão do role play, porque as pessoas estão ali, estão a desempenhar um papel e é um papel que vai fazer valer o momento e também aquilo que estão a pagar. Porque não se paga apenas por um prato de comida, paga-se pelas emoções inerentes à comida.
Exatamente.
Porque vocês, na vossa casa, falam, por exemplo, estou-me a lembrar de a forma como apresentam as delícias regionais.
A degustação de sabores tradicionais.
Uma degustação cuidada, com quantidades equilibradas, em que as pessoas efetivamente podem até inclusivamente degustar um shot de sopa de legumes, podem fazer e ter quantidades e porções, desde a carne ao peixe e mesmo as sobremesas que são servidas em carrinho, que é uma coisa que também já não é muito habitual e que as pessoas gostam dessa parte caseira. Acho que é isso que, acima de tudo, prende o cliente à vossa casa, não é?
Eu penso que o que nos diferencia, Nuno, é realmente uma vontade de bem servir. Ou seja, nós, para nós o cliente, eu não sou apologista de que o cliente tem sempre razão, mas nós estamos ali efetivamente para servir o cliente, a pessoa que entra, seja quem for, não é? Por isso há um cuidado nesse servir, e o que fazemos com alma, ou seja, há realmente uma preocupação em manter as pessoas focadas naquilo que estão a fazer e fazê-lo da melhor forma possível. Eu costumo dizer, e aprendo muito com os meus colaboradores, eu costumo dizer que são meus parceiros de negócio. Às vezes somos mesmo surpreendidos. Faço questão de fazer só referência a esta história, porque eu cresci muito com ela. Eu tinha um dos nepaleses que trabalha comigo, entrou para a função que existia, que era copa. Uma pessoa com formação superior, mais formação do que eu tinha na área da especialidade, ou seja, mestrado em gestão hoteleira. Só que aquela era, efetivamente, a vaga que havia, e por isso ele tinha muita dificuldade em arranjar trabalho, porque também pela língua, porque ele só falava inglês, e ainda estava num processo de legalização. O que é certo é que a forma como ele fez o trabalho de copa tornou a copa um posto tão ou mais importante do que o fogão da cozinha. Era impressionante a forma como nós cuidamos aquilo que fazemos, além de fazermos e fazermos bem, optar, ele escolhia sempre fazer bem o que fazia, porque ele tinha que fazer. E por isso muitas vezes nós dizemos assim, tenho que fazer, não me apetece fazer, ou não estou. Quanto melhor nós fizermos esse serviço, melhor nós vamos ser em tudo aquilo que formos fazer. E por isso, é impressionante a forma como ele cuidava aquele espaço. Então, o respeito que toda a gente passou a ter pela copa, não é?
Exatamente, costuma ser o local.
Era o local onde toda a gente arrumou
as coisas.
E ele criou um movimento e um processo em que não exigiu que as pessoas o fizessem, mas quase que as pessoas se passaram a sentir incomodadas de não respeitar um espaço que ele cuidava como se fosse a mesa do cliente. Uma coisa impressionante. E por isso é aí que eu vejo a diferença. Quando eu falo em profissionalismo, que é realmente o nosso objetivo final nesta casa principal, é os negócios familiares realmente têm que ser adaptados para serem mais profissionalizados, porque eram casas de família, e hoje em dia as exigências são tão grandes que nós, se não nos profissionalizamos, também não há novas gerações que se adequem a esses processos, porque já vêm com uma educação académica de processos, e por isso já é muito mais funcional, e por isso nunca se adequariam, e nós temos que nos adequar. E o que é certo é que esta preocupação por realmente fazer as coisas bem feitas e por respeitar cada local é que vai fazer com que o todo e o funcionamento da empresa realmente se consiga. Se eu não tiver uma sala a funcionar como a cozinha, ou se eu não tiver uma copa a funcionar, isso vai interferir no todo, não é? E por isso é muito importante, na minha opinião, toda essa autenticidade e respeito pelo posto de cada um e obviamente a polivalência e a interação entre postos.
É o agarrar a oportunidade, muitas das vezes agarrar com as duas mãos e não apenas estar a fazer aquilo para que somos mandatados, e se calhar tentar fazer sempre algo mais, deixar a nossa marca pessoal. O tempo está a se esgotar. Ainda um pequeno comentário em relação, por exemplo, à cidade, já que a Helena também, tal como eu, gosta de estar envolvida em muitas coisas e de tentar acompanhar as novas dinâmicas da cidade de Viana do Castelo. Como é que sentes o tecido empresarial de Viana, os jovens, a questão do próprio empreendedorismo, a forma como as pessoas vão encarando pessoas que são de cá, pessoas que não são de cá e que tentam dinamizar algo na cidade de Viana?
Uhum. Eu vou tentar ser breve, porque isso daria quase para
outro
programa. Eu acho que Viana está muito, muito bem acompanhada de pessoas extremamente dinâmicas e empreendedoras que se encontram em Viana. poderia nomear aqui várias pessoas, mas tu tocas aqui num assunto muito importante para mim e que eu gostava de deixar aqui no ar, que é a minha humilde opinião, mas que eu acho que vai, que pode ajudar algumas pessoas que não entendem ou que continuam a preferir dizer que em Viana não acontece nada. Eu sou completamente contra essa, contra no sentido de não concordar absolutamente nada com essa afirmação. Eu acho que nós só vamos conseguir ver as coisas acontecerem em Viana quando tivermos afirmações mais positivas sobre Viana. Viana é realmente, na minha opinião, um sítio de excelência para viver, tem uma qualidade de vida fora da média. Gosto muito de morar em Viana e acho que no seu ritmo, não no ritmo que as pessoas querem, mas no ritmo que Viana, na minha opinião, neste momento pode ter, Viana está a crescer e acho que Viana se está a qualificar em questões muito específicas. Acho que há uma preocupação muito grande com a qualidade do que é oferecido, e acho que começamos a ter aqui uma camada, como tu dizes, mais nova, e não só nova, mas acima de tudo eu acho que nós não podemos expulsar aqueles que já cá estão e que fizeram aqui muito trabalho, mas sim respeitar aquilo que foi feito, porque eles fizeram o melhor que sabiam, efetivamente, e eu acho que nós temos muito a aprender com eles. Eu costumo fazer esta associação. Eu, graças a Deus, na relação de trabalho que tive na minha empresa familiar, percebi Viana, porque isto é uma cidade pequena, e muitas vezes quando nós comparamos a realidade de Viana, um Porto ou um Braga, é impossível fazer essa comparação. A comparação válida para mim é comparar Viana hoje com Viana de ontem. Isso sim, é que nós vemos a evolução de Viana. E, efetivamente, Viana não está no mesmo sítio. Viana está muito mais desenvolvida e muito mais aberta a receber novas sugestões. Agora, eu acho é que nós temos que abraçar aqueles que cá estão e não vir impor aqui o que nós achamos que vemos melhor do que eles. E isso foi a grande lição que eu aprendi com o meu pai, que deixo aqui um grande abraço, que é a humildade da nova geração, é que nos leva realmente a ajudar os projetos a seguirem mais em frente.
Sem dúvida alguma, fica uma conclusão perfeita para este programa. Viana, de facto, cresceu bastante, e se formos ver do ponto de vista criativo, do ponto de vista de dinâmica da própria cidade, a Viana que eu conheci quando cheguei aqui a meados da década de 90 e a Viana que existe no final da segunda década do século XX, é efetivamente uma cidade diferente e que se consolida a cada dia que passa, sempre tendo em conta a perspectiva da qualidade e da autenticidade, que eu penso que é fundamental. Helena, obrigado por ter estado aqui.
Obrigada.
Ficam os votos de que a Pensão Restaurante Laranjeira siga o seu caminho e que chegue a novas gerações de laranjeiras, portanto daqui a uns anos com muito trabalho, com uma casa mais consolidada.
Ou mais, ou gerações com filosofias de laranjeira. Dizia antes assim.
Também pode ficar assim.
Podem ser outras nacionalidades também.
Por falar em outras nacionalidades, vamos aqui deixar uma energia bem positiva na antena da Rádio Geis com o mantra Om Mani Padme Hum.
Om Mani Padme Hum.
Um mantra bem bonito que deixamos aqui na antena para fechar o programa de hoje. Nós temos marcado encontro para a semana. Encontramos-nos na antena da Rádio Geis e Mais Turismo. Até lá.
백매원 원만이 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 백매원 원만이
Região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos. As praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo. Todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM. Vamos onde nos mandam os sentidos. Mais Turismo é uma oferta. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.